Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
O consumismo leva à evasão escolar, né? A falta de interesse pelo aquilo que a gente considera chato. E o mais ainda, né? Esse descuidado que eu acredito que termina tendo com a escola. Nessa pandemia, diga-se de passagem, que as escolas foram abandonadas.
Sim, sim, está valendo. O Papo de Segunda está no ar. Feliz Dia das Crianças para vocês, meus papoluchos, minhas papoluchas, meus pequeninos Joãozinho e Chiquinho. Sejam bem-vindos ao programinha de hoje. E quem também está em São Paulo é o nosso Sidolinha Meia Cura, o nosso Polenguinho. Olha ele. Sidola, Sidola, que bom tê-lo
conosco. Vou lançar a concorrência desse queijo aí, vai chamar Poneguinho. Tá chegando
lá, mas hoje a gente tem um convidado superlativo, já que já vem no diminutivo o nome dele, Carlinhos Brown, eu não acredito, que maravilha.
Ah, maravilha, Fábio, maravilha, João Vicente, Chico Bosco, Emicida, só gente... A gente do bem, total.
Por isso que você girou a cadeira pra gente. É por isso que você virou a cadeira pra gente hoje. É só a gente do bem.
Eu acho que é o contrário, hein? Eu acho que vocês viraram a cadeira pra mim. É um prazer estar no Papo de Segunda.
Você percebeu que o Brown disse Francisco, Emicida e João, só a gente do bem. Você percebeu que não teve Fábio, né?
É porque tá implícito, né, João? É assim, você gosta de dinheiro? Pô, não precisa nem responder, a gente já sabe, né, João? A coisa é moleza. Ó aqui, ó, mas a gente tá aqui rindo e se divertindo a valer, mas o papo agora é sério. Olha aqui, segundo a Unesco, mais de 91% dos estudantes do mundo foram afetados pelo fechamento das escolas e universidades na pandemia. E uma pesquisa da Globo mostrou que 30% dos jovens pensam em deixar a escola. E entre quem planeja fazer o Enem, 49% já pensaram em desistir. Olha que loucura. Então a gente vai debater agora como não desistir do futuro. Que estratégias ajudam a gente a persistir, mesmo quando tudo em volta nos empurra para desistir. Qual foi a sua motivação? Quem foi o seu incentivador na hora em que desistir parecia mais fácil? Vem junto com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Já vou começar com você, Carlinhos. Você que é um dos embaixadores dessa campanha que incentiva o aluno a não desistir do ano letivo, o que a escola, a educação significou na tua vida?
Olha, a escola tem muito significado em minha vida. O primeiro foi a falta dela.
Ah.
Né? E... Só que isso também me levou já no futuro trabalhar a escola dos meus sonhos. E eu consegui criar a Pracatum. Porque eu considero que evasão escolar... Né? A evasão escolar já era um cenário preocupante, né? Mesmo antes da pandemia,
lógico,
com necessidades no fechamento das escolas para evitar uma maior propagação do coronavírus, essa situação se agrava e, por isso, a extrema importância de uma campanha como essa, sobretudo, né, que mobiliza pela maior rede de comunicação do país em parceria com outros grandes parceiros e grandes projetos, né? Eu acredito que esse significado que a gente busca na escola, ele só torna-se claro quando a gente se debate com as dificuldades. Por isso é tão importante estudar.
Agora, é muito curioso, assim, eu sempre digo que a vida de um Benjamin Button é melhor, né? Porque a gente só dá valor a aprender quando a gente é adulto. Quando a gente é adolescente, criança, a gente acha que aprender é meio... Ah, que saco, eu tenho tanta coisa pra fazer, não quero ficar aqui aprendendo, ouvindo isso, não. E eu, às vezes, me pego... Hoje, me arrependendo, por que eu não prestei atenção naquelas aulas de inglês da professora que falava comigo, eu não tava nem aí pra ela, e tô hoje eu fazendo aula de inglês, depois de velho, pra aprender aquilo que a escola não ensinou. Carlinhos, dá pra botar na cabeça do adolescente, não vou falar nem da criança, porque criança é outra coisa, mas pra um pré-adolescente, adolescente, é fácil colocar na cabeça dele que aprender é bom, que aprender é legal, sem parecer que você é um adulto, velho, chato, que tá querendo vir com aquele papo sério de escola?
Estudar é algo que seguimos fazendo na vida, né? Você falou em inglês. Deixa eu tirar um pouquinho do óculos só por essa luz que me deixa louco. Luz é um negócio sério. Aquele cansacinho da noite. Você falou de inglês. eu tive uma grande dificuldade quando eu cheguei nos Estados Unidos. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, fui levado por Caetano. Aí tem aquela coisa de sair. Eu todo sem graça, olhando para um lado, olhando para o outro, e deu a fome. Aí disse, bicho, vou pedir um hot dog, né? Porque hot dog todo mundo sabe pedir. Aí eu, hot dog. O cara não entendeu bulupa de nada do meu acento. Aí o cara, não, você tem que dizer please, meu amigo. Aí eu, please. E comecei a ter dificuldade. Bom, resultado, eu apontei o dedão para comer. Aí eu falei, isso! Apontei o dedão para comer. Isso. Poxa, fiquei falando códigos quase de um mudo. E aí eu senti a necessidade de que verdadeiramente aprender para lidar com as coisas, né? Faz parte de um interesse pessoal. O que nos tira um pouco essa atenção é o fato de uma sobrevivência até imediatista. Eu quero ter rapidamente o que ainda nem cheguei a ter idade e capacidade de conseguir, né? Então, o consumismo leva à evasão escolar, né? A falta de interesse pelo aquilo que a gente considera chato. E o mais ainda, né? Esse descuidado que eu acredito que termina tendo com a escola. Nessa pandemia, diga-se de passagem, que as escolas foram abandonadas. Né? Os professores estão precisando de que verdadeiramente se olhe não unicamente como esse serviço, né, de professor que vai ensinar os seus filhos e que vai tirar até um pouco aquela grande ocupação que a gente termina tendo. Os professores estão precisando de apoio
total,
né, para poder, inclusive para poder saber melhor como lidar com a volta, porque nem todos os professores foram preparados para fazer EAD, para ensinar a longa distância. Então é um desafio enorme que se tem sobre isso. E mais, aquele banheiro que nunca se consertou na escola deve estar pior deteriorado. Aquele telhado, né, deve estar pior, a entrada da escola. Então, tem muitas situações que envolvem essa desistência do aluno, que o cara disse, ah, se é ruim, eu vou assim. E não é assim. Que nós estamos juntos aqui hoje é justamente para falar com esse indivíduo. Porque, assim, a escola é um templo dentro do seu querer. E é dentro de você esse templo que está instalado. É necessário aprender. Não haverá forma melhor de fazer uma revolução no mundo sem que seja através dos estudos.
Total. Ô Francisco, já que o Carlinhos falou de professor, vou falar com o nosso professor do programa. É dura a vida do professor, hein? Quando todo o ensino é baseado num formato do século XIX, quando a escola não acompanha a modernidade, quando os professores não têm acesso à tecnologia, ganham mal, não têm aparato, as escolas não dão liberdade. Não é só o aluno que precisa ser convencido, o professor também precisa de uma forcinha aí para continuar, né?
Perfeito, Fábio. Antes de tudo, deixa eu manifestar aqui a minha alegria e honra de estar com o professor Brown, esse gênio da música e grande liderança comunitária. Eu gosto demais desse cara. Porra, tá bonito pra caramba, essa barba branca linda. Tá virando um mestre.
Um sábio, né?
Mestre é maior que doutor, né, Fábio? Doutor é título de papel, mestre é título de história e de vida, né? Eu olho para o Brown e vejo um mestre. Assim como eu olho para o Cidola também e vejo um pequeno mestre também. Então estamos...
Ele é o Baby Yoda. Você diria que o Emicida é o Baby Yoda?
Eu diria, imagina isso aí mais velho, rapaz, com essa barba branca. Vai ser uma coisa...
Mais velho? Pessoal,
que essa barbinha branca do Carlinhos está muito elegante.
Mais velho
tá
o pai é a eternidade,
meio, né, João? Pai meio do Candial.
Aí, achei.
Fale aí, Francisco.
Eu vou pegar a deixa do Brown. Tem muitos aspectos sobre a questão da evasão escolar. Vou pegar um que ele levantou aí, que você tocou também, que é a questão da alienação. Eu acho que dificilmente alguém que estudou na minha geração não tem o mesmo testemunho. Assim, eu estudei numa escola tradicional. Tradicional não no sentido moral, mas no sentido pedagógico. Ou seja, exatamente o que você falou, um modelo de século XIX, de disciplina, mera transmissão de conteúdo, mais ou menos alienado, em geral, muito alienado, né? Então é impressionante, cara. Assim, eu e qualquer pessoa da minha geração, assim, eu saí da escola sem ter aprendido, por exemplo, uma noção elementar de primeiros socorros, velho. Se alguém engasgar, tiver um piripaque aqui na minha frente, eu não sei o que fazer, irmão. É um absurdo. É um absurdo isso. Você termina o ensino médio sem ter uma matéria chamada Introdução à Constituição. Você, com 17, 18 anos, você não faz ideia das leis sobre as quais você vive. E, ao mesmo tempo, enquanto isso, você tem que saber o nome dos autores da primeira geração do romantismo. Velho, a expressão primeira geração romântica não significa, não pode significar coisa alguma para um adolescente. Ao mesmo tempo, por outro lado, você pode e deve perfeitamente estudar Castro Alves com adolescentes negros. Você ler O Navio Negreiro e contextualizar aquilo para adolescentes negros, aquilo vai fazer todo sentido. Hã? Você pode estudar, sei lá, Dom Casmurro com adolescentes homens e mulheres, porque no limite, para muito além da suposta traição ali de Capitu, aquele é um romance sobre relação de poder entre os gêneros. E por aí vai, ou seja, há muitas formas de você fazer com que o ensino faça sentido. E é disso, afinal, que se trata, porque se você aliena o desejo, o espírito não se move e o corpo não se move junto. Então a pessoa sai da escola porque ela não vê sentido naquilo. Felizmente, existe um movimento de escolas contemporâneas que eu acho que surgiu nos países escandinavos, né? Mas que há em vários outros lugares do mundo, e no Brasil. Assim, a própria escola que os meus filhos estudam tem muito disso, assim, que é a de combater a alienação do ensino. Então, por exemplo, agora na pandemia, que eu tive que estudar muito com os meus filhos, eu fiz alguns exercícios com a minha filha tem 8 anos, sobre a diferença entre fato e opinião. Aquilo já é uma formação de cidadania para enfrentar fake news, que é um grande problema contemporâneo. Com o meu filho, que então tinha 6 anos, eu fiz diversos exercícios sobre a diferença entre materiais orgânicos, recicláveis e rejeito. Tudo isso dentro de um contexto de crise climática e tal. Cara, assim a criança entende. Hoje em dia eu pego e jogo um lixo no lugar errado aqui na minha casa, eu tomo bronca. Porque a pessoa aprendeu o que tinha que aprender na escola e gosta de ir na escola porque faz sentido na vida. Então, o combate à alienação é um dos desafios da escola contemporânea.
Então, tá, eu lembro que um dia eu perguntei para minha professora de química, eu aprendendo umas coisas que não tinham nexo, decorando tabela periódica. Eu falei, mas por que eu tô aprendendo isso? Ela falou, porque cai no vestibular. Aí eu lembro de olhar para ele e falar, mas que resposta horrível, porque eu continuo sem vontade de aprender. E daí que cai no vestibular? Então quer dizer que eu preciso só aprender isso para esse momento e depois apagar da minha mente. Ô, João...
Por que cai no vestibular?
Talvez a pergunta fosse essa. O João, que era um aluno excelente e jamais pensou em alguma coisa como não estudar e tal. João, o adolescente, ele não quer saber, né, João? Ele quer saber de outros assuntos mais importantes do que Bhaskara, não quer não?
Do que o quê, Fábio? Eu não entendi o que você... Cara, eu acho que assim, acho que tudo que eu acho foi muito bem dito pelo Brown e pelo Francisco. Assim, a falta de conexão da escola com o mundo real é uma coisa que todos nós aqui vivemos, né? A frustração de sentar ali e pensar... Bom, o que que vão enfiar goela abaixo hoje? O que que não está no meu dia a dia que eu vou ter que enfiar fórceps dentro do meu dia a dia? Hoje eu estava na live que eu faço do programa, antes do programa no Instagram do GNT, estava falando com o nosso amigo Manuel Soares, que tem, além de tudo, tem 19 filhos. Ele deve estar assistindo o programa. Beijo para ele. E ele falou várias coisas sobre educação, o que a gente estava conversando, sobre ele estudando. Ele falou que um depoimento muito bonito sobre ele na escola, sobre a presença da mãe dele e o trabalho que ele acredita que os pais têm que fazer no sentido da autoridade mesmo. Tem que estudar e não tem outro jeito. É a única maneira que a gente pode ter alguma mobilidade social no mundo que a gente vive, nesse abismo que a gente vive entre as classes. Mas uma coisa interessante que ele falou, João, Aí, os professores têm que saber o que é Free Fire. Tem que saber o que é esse mundo dos games. Eles têm que gamificar de alguma forma o ensino. Eles têm que viver, entender qual é esse universo que as crianças vivem hoje em dia. Porque a gente está, as crianças, os adolescentes, eles leem o celular o dia inteiro. O jeito de consumir virou outro. Aí você não pode esperar que esse mesmo sujeito que passa o dia inteiro lendo na vertical, né, lendo dessa maneira que a gente lê, essas imagens, esse tipo de estímulo. Até o Antônio Fagundes estava aqui no nosso último programa falando, eu joguei videogame, meu tipo de
atenção,
de concentração mudou, foi dificílimo ler um livro. Claro, como é que você vai fazer com que esse menino, que está acostumado com estímulos imediatos ali, cores, sons, não sei o quê, pare para ler aquele livro com esse sucateamento todo que está tendo no ensino público, o sucateamento que está tendo nas universidades agora, porque o projeto agora é destruir as universidades públicas, e estão tendo sucesso em destruir. Então, eu acho que a falta de conexão, desculpe rodear ao mesmo os argumentos que o Brown e que o Chico, mas é porque eu acho que esse é o cerne da questão, é conexão do mundo em que o aluno vive com o mundo que é apresentado a ele na escola. Só complementando o que o Francisco falou, como é que eu saí da escola e eu não sabia nada sobre gestão de recursos, por exemplo, sobre como tratar meu dinheiro, como cuidar de dinheiro, como é que economia, cheque especial, o que, que é.
Como declarar imposto de renda.
Declarar imposto de renda. Quer dizer, você sai sabendo a tabela periódica e você não sai sabendo o que você vai precisar no segundo seguinte, porque a gente sabe que muitos deles não vão nem para a faculdade, vão ter que começar a trabalhar. Então, acho que a conexão entre o mundo real e o mundo do estudo tem que ser observada de maneira muito séria.
Total. Tem um sketch do Porta dos Fundos que eu escrevi, que é o cara chega no banco e o gerente fala, você está devendo AB menos A4 raiz quadrada de 12. Ele, perdão, não sei, não, você não aprendeu isso na escola? É assim que vai serve pra isso. É aqui que serve isso.
Descobriu onde é que você vai usar.
Onde é que usa a raiz, onde é que usa a puta da raiz. Ô Emicida, aí o cara vai falar assim, ah, tá bom, tem que estudar, muito fácil. Estudar é moleza pro João falar esse cara aí que tem família aí, rica, legal. Como é que eu vou estudar se eu tenho que sustentar minha casa, se eu tenho que ajudar minha mãe, se eu tenho que. Se eu apanho na rua, se eu recebo pouco pra caramba, se eu ainda quero ser feliz. Não dá pra estudar. Eu tenho que começar cedo, eu tenho que largar. Com 15 anos eu já tenho que estar fazendo meus corres pra ganhar um dinheiro aí, porque eu tenho 3 irmãos aqui que só minha mãe sozinha não consegue dar conta. E como é que você convence esse cara de que ele precisa ir até o final?
É interessante pensar por esse lado, Fábio, porque eu fui esse moleque aí, tá ligado? E eu... É interessante também ver vocês falando sobre a modernização do professor e é até emocionante pensar que eu tive acesso a uma professora e ela teve acesso a mim, uma professora que não tinha aparato tecnológico nenhum, mas que fazia das tripas coração para poder elaborar uma aula que fosse empolgante para os alunos, né? Claro que a gente não estava falando dela competir com o Free Fire ou com o Fortnite na época. Mas para você ter ideia, quando eu estava na quarta série, eu abandonei os estudos, tá ligado? Eu parei de ir para a escola. Porque a minha mãe, ela trabalhava como empregada doméstica em um bairro que era economicamente mais bem favorecido do que o meu, e ela me levou para lá. E aquilo foi um choque muito grande para mim. Tá ligado? Foi um choque muito grande, porque pela primeira vez, assim, eu me deparei com uma série de situações de preconceito que me fizeram ter uma reação agressiva e ter que sair na mão na escola. Então eu comecei a matar aula, mano. Comecei a matar aula, ir pro fliperama, jogar um fliperama. Eu ficava até a hora de acabar a aula. Depois eu voltava pra casa fingindo que tava indo, né? Um dia minha mãe foi na escola numa reunião de pais, ela também tinha pouquíssimo tempo, porque ela trabalhava em 3 casas de família. E ela descobriu que eu tinha faltado 6 meses na escola. Aí ela ficou, obviamente, ela ficou puta da vida e tipo, falou, mano, eu tô pagando, e eu tinha que pegar um ônibus ainda pra ir. Era muito sacrificante pra minha mãe pagar a condução, pra que eu fosse e voltasse de ônibus. Eu era tão sem vergonha que eu pegava o passe escolar, tá ligado, mano? E comprava de porcaria na rua, jogava fliperama e ia andando, tá ligado? Mas se eu falasse que dava pra ir andando pra escola, mano, aí ela... Não, tem que dar um passe pros meninos, mas... O que eu quero falar aqui, mano, é que... Essa professora, Dona Rita de Cássia, que mora no meu coração e que vai ser eternamente minha professora, ela descobriu que no ano seguinte, quando eu saí da escola, né, eu resolvi parar de estudar mesmo e fiquei em casa, e no ano seguinte eu falei para minha mãe, eu quero voltar para a escola. E ela me colocou na escola, e tinha essa professora, essa senhora lá, que é um anjo, chamada Rita de Cássia. Dona Rita de Cássia descobriu que eu tinha um apreço muito grande por histórias em quadrinhos, mano. Ela começou a organizar todas as minhas lições no...
Emicida travou. Emicida travou, não deu pra ouvir o que você falou. Alô, que ela começou a organizar todas as suas lições.
Ela começou a organizar todas as minhas lições no formato de histórias em quadrinhos, porque ela sabia que aquela linguagem conversava comigo. Para além disso, ela fez a minha classe inteira organizar um jornal. E aí o pessoal que gostava de contar notícia, o pessoal que gostava de tirar foto, o pessoal que gostava de contar piada, e ela sabia que eu amava contar história no formato de quadrinhos. E ela me deu a página de quadrinhos do jornal para fazer. E aquilo ali, eu vi um sentido gigante em estar dentro de uma sala de aula aprendendo. Essa senhora é alguém que eu levo no meu coração até o final da vida, porque definitivamente, se ela não tivesse feito aquilo, eu com certeza não estaria no lugar que eu estou hoje, porque foi a partir daquele passo que eu comecei a me engajar na leitura, que eu comecei a ler mais, e eu gosto de uma piada que o Sérgio Vaz faz, que ele fala que quem lê, chaveca melhor, que a molecada não gosta de ler, né? E ele fala, ele vai dar oficina nas escolas e ele fala para os moleques assim, quem lê, chaveca melhor, e as meninas perguntam para ele assim, mas e as meninas? E aí ele fala, as meninas que lê não caem em qualquer chaveco. Entendeu? Foi ela que abriu essa porta pra mim, meu mano, e eu sou muito grato a isso. Então eu acho que esse tipo de história é fascinante, mas a gente não pode perder de vista, mano, que um professor, ele não tem que ser um milagreiro, tá ligado, mano? Ele não tem que ser um super-herói, irmão. A gente não pode viver numa sociedade, e o Brasil, ele, enquanto sociedade, ele não merece um puxão de orelha. A sociedade do Brasil não merece um puxão de orelha, merece uma voadora nas costas. A gente não pode ver professor protestando, apanhando da polícia e achar que isso é um dia normal, tá ligado, mano? Aquelas pessoas são as pessoas que vão ensinar nossos filhos a ler e escrever, e as pessoas que vão cuidar de quem a gente vai entregar ao mundo. Sacou? Então, eles não têm que ser super-herói nem milagreiro, eles têm que ser alguém que tem uma carga horária humana, capacidade de se modernizar, aparato tecnológico para poder dialogar com as novas gerações que eles vão estar monitorando e, claro, uma remuneração decente, sabe? Todas essas questões de modernizar o ensino, comunicação, e obviamente eu concordo 100% com o Chico, com o João e com o Carlinhos, porque esse exemplo da linguagem, para mim, ele é disso que a gente está falando. Mas a gente não pode esquecer desse abismo que você colocou no corpo da sua pergunta, entendeu? Que vai para além da capacidade do professor de fazer o moleque ficar com a bunda na cadeira 50 minutos, sacou? Como é que eu vou me concentrar e querer estar na escola se a minha barriga está roncando, entendeu? Nesse momento, principalmente, né, da pandemia, quantos alunos do ensino público receberam tarefas e receberam monitoramento de suas tarefas? Sacou? Quem acompanhou a evolução disso aí? Isso é uma bomba relógio que o Brasil está fazendo carinho nela como se fosse um gato, mas ela vai explodir daqui a pouco.
É isso, totalmente.
Fala,
Carlinhos.
Vai, irmão. E tudo isso, a gente também se faz uma pergunta, né? A escola está nos preparando para seguir que modelo? Um modelo de tudo que foi construído? Eu acho que essa valorização dos encontros, né? Eu acredito muito que a escola, ela cumpre um papel, né? De valorizar as capacidades, o pensamento e essa oralidade que vai além, né? Assim, e eu acho que ela precisa acompanhar a transformação, né? E adaptar o sistema. que é um desejo nosso. Agora, todos nós, né, em todas as fases da idade, ou todo mundo que conseguiu estudar, tem uma preguiça na gente. Porque o brincar, ele termina sendo um dispersor. Brincar demais. Quem não quer se divertir? Ali está todo a carga de o senso de responsabilidade. Ele se vai com brincar, porque pô, ajuda o pensamento, você aprende também. Mas é necessário também conduzir a título de comunicação de que todas as matérias são importantes, saber. Porque em algum momento aquilo vai ser bom para você. Né? Eu pensei como João, nessa citação, de que estudar e saber sobre economia, estudar e saber como gerir seus recursos. Isso é um fato que dá-se muito em artistas e médicos, porque a gente, nesse estágio de brincar, a gente se entretém com a arte, ou se entretém com o fato de que aquilo, o médico, no caso, vai curar, e as coisas passam a não importar para a gente. Então a gente toma muita porrada, porque quem tem um olhar financeiro e monetário, muitas vezes passa para trás. Está no filme de Ray Charles, está em todos os filmes, em todas as nossas histórias. Alguém que é mais esperto que nós economicamente, quando a gente vê, está com burros na água. Né? Então, que escola é essa dos nossos sonhos? Que referência que nós queremos, sobretudo, sabendo que todo mundo tem um talento especial? Então, eu acho que a escola, essa condutora do talento individual, ela ainda não alcança. Essa família que não sabe como botar um menino que é mais levado. Ah, o menino é... Esse menino está bagunçando muito. Mas descobrir o que é que esse dom dele está gritando, né? E de repente, ele está sendo impulsionado até pelo desejo do pai. Eu disse, eu quero que meu filho seja médico. Eu quero que meu filho seja advogado. E não é, o cara é cientista, o cara é um grande cientista que está ali guardado, porque todo mundo já nasce também com seus dons individualizados. Esse desenvolvimento, né, ou desenvolvimento artístico, sei lá, o próprio desenvolvimento da oralidade. Nós queremos falar Emicida. Né? Emicida é um poeta no jeito de que ele fala e na velocidade do que ele fala. Ele encontrou essa professora. Eu também encontrei uma professora, que é a professora Amélia, que morava aqui, que dava banca. É, e depois professora Neném. Eram adolescentes que davam banca. Mas, para mim, o que me fez... Minha primeira ação de evasão eram os castigos. Eu peguei uma escola que tinha castigo. Era horrível. Uau. Coisa de ajoelhar no milho.
Que isso?
E palmatória. Sim. Uma escola de castigo, pai. Então, se ajoelhava no milho se chegasse atrasado. Ou seja, o exemplo era todo visto por isso. Tinha uma parada também de você ficar todo mundo estudando e você ficando de costas, né? Escrevendo o abecedário. É feio pra caramba, porque é tudo na base da humilhação. E a palmatória já era, assim, né, meia dúzia, 12 ou 24 bolos. Né? Assim aqui, né? A professora, pá, é um tipo de humilhação enorme que ninguém quer passar.
Total.
Entendeu? Porque, né? E eu acho que a escola de hoje ela já venceu esses propósitos, mas ela precisa se inserir e se atualizar com os desejos, né, da família, e essa família que não sobrecarrega esse professor, porque ele não tem nenhuma obrigação de substituir o papel da família.
Exatamente.
Como condutor, assim, orientador.
Total. A Juliana Rosta é diretora de uma escola no Espírito Santo e foi uma das vencedoras do prêmio Educador Nota 10. Vamos ver as estratégias dela para combater a evasão escolar.
No Brasil, a evasão escolar já é um problema. Há muito tempo as escolas vêm lutando para combater. E hoje, com a pandemia, isso se intensificou. Sabemos que na periferia, por exemplo, muitos estudantes viraram arrimo de família. Eles já colaboravam com o sustento da casa. Mas agora, por conta do desemprego e das condições concretas que nós estamos vivendo, eles tiveram que se dedicar e acabaram que indo para a informalidade são absorvidos. Então, retornar com esses estudantes agora para a escola é extremamente complexo. É preciso que a gente encontre um caminho de desenvolver esse vínculo com o estudante, para que ele se sinta pertencente e entenda o quão importante a educação é na vida dele. Segundo a Constituição Federal, é papel da sociedade, do Estado e da família garantir o direito básico ao cidadão. Esse direito básico, a educação faz parte dele, é um dos direitos. A responsabilidade não é individual. A força está no coletivo. E a gente precisa se responsabilizar mutuamente. Entender que todos juntos precisamos mostrar para esses estudantes o papel da escola. Quando falamos de evasão escolar, não podemos ficar nesse jogo de empurra, procurando um único culpado, como se fosse uma batata quente. A culpa é do pai, a culpa é do aluno, a culpa é da escola, a culpa é do lugar onde ele vive. Não tem um único culpado, tudo faz parte de um único processo. A escola, de certa forma, ela foi ficando para trás, ela foi ficando parada no tempo. E nesse parado ela tornou-se desinteressante. Mais do que dar conteúdo, a escola tem que gerar dúvida. Ela tem que desenvolver e aguçar aquela curiosidade. Através dessa curiosidade, os estudantes vão percebendo o que eles precisam aprender. Então a gente precisa ver o tanto que a escola tem desestimulado nesse sentido, de não estar próxima da realidade desses estudantes, de não estar vinculada ao que de fato eles querem. O tempo está mudando, o mundo está em transformação e a escola não pode ficar para trás. A informação não é fundamental da escola. O que é fundamental é saber usar essa informação. O que eu faço com ela? Como eu a critico? Como eu reflito? Como eu penso? Esse é o papel da escola. E isso que os estudantes têm buscado.
Aí, impressionante. Incrível. Tem alguns tweets aqui. Primeiro, Manuel Soares está mandando mensagem aqui, está assistindo nós agora. Falou que os livros deles foram discos. Verdade, muito isso também, né? Você aprende muito com músicas isso. É, a Ana Laura Freitas diz aqui no tweet: eu sou professora de educação física e está sendo um super desafio manter os alunos interessados. Então ela trouxe um joguinho que está super em alta para as aulas e a interação deles comigo foi maravilhosa. Olha aí, ó. É exatamente isso, é indo atrás e buscando atenção. E só para a gente ir para o outro bloco, para o próximo bloco, eu lembrei de uma historinha em cima disso que falou o Carlinhos, de uma menina que, criança, né, que estava na escola, sempre foi boa aluna e de repente ela começou a perder o interesse, começou a ir mal e mal e mal e mal e mal, a escola ficou preocupadíssima, a mãe também, e a escola falou: ó, tem que procurar uma psicóloga porque ela está ficando maluca. Ela tá ficando doida, ela tá ficando problemática, tem que procurar uma psicóloga, que tá muito mal, não aconteceu nada em casa. E aí a mãe levou ela, psicóloga, sentou com a filha, criança, a psicóloga conversando com as duas e tal. E aí a psicóloga sentiu que a menina tava meio batucando o pé com uma música que tava de fundo. Aí a psicóloga falou pra mãe: vem aqui fora comigo um segundo. Aumentou o rádio e saiu. Quando voltou, a filha tava dançando. Ela falou: sua filha não é maluca, ela é bailarina, ela é dançarina. Ela faz aula de dança? Não. A escola fala de dança pra ela, de música? Não. Eu falo: bom, então, como é que você vai pegar o interesse? Sua filha tem um dom. Ela tá aqui, ó, batucando no ritmo certo. Bota ela pra fazer isso. E aí a mãe coloca ela na aula de dança e a filha volta a ter as notas boas, porque a vida começa a ter interesse. É isso. Não só os professores, mas os pais também ficarem atentos. O que seu filho gosta de fazer? Então incentiva. Claro que às vezes o filho não gosta, vai fazer natação, bota fazer natação, sei lá, bota fazer judô. Sempre tem umas coisas que bota criança fazer, a criança não quer. Mas tem aquelas coisas, que gosta de fazer? Fica atento, entende também. E se você tem pessoas que trabalham para você também, pergunta para elas: como é que está seu filho? Seu filho gosta de fazer isso? O que ele gosta de fazer? A dança. Ué, por que você não bota? Dá ideia pro pai. Abre também na cabeça, porque às vezes a gente tá fazendo tanta coisa, já tá sustentando a casa, já tá trabalhando, já tá enlouquecido. Uhum. A gente não olha pro lado e não percebe que nosso filho é ator, é artista, é médico, é compositor. Às vezes tá lá na cara, então incentiva ele. Ele gosta de esporte, então qual é o esporte que ele gosta? Vamos tentar abrir as cabeças desses pais também.